Audiobook Grátis apresenta, no plano do nosso vasto inquérito das tradições portuguesas, que temos realizado arquivando-as em coleções impressas sob o título de Cancioneiro e Romanceiro Geral Português, 1867, entrava como parte integrante um outro corpo contendo novelario e adagiario nacional. Nos estudos da Idade Mídia, 1870, iniciamos pois esta ordem de investigações, com os contos das Três Cidras do Amor e Caxeirinha, embora com o defeito dos arrebiques de frase romântica continuamos trabalhando, e já em 1871, nas Epopeias Mozarabes, página 96, prometemos o livro das lendas, tradições e contos portugueses do século XII a XIX. Em um artigo sobre a literatura dos contos populares em Portugal, publicado em 1877 na Revista de Literatura Popolare, de Roma, e na Evolução, de Coimbra, N. 10, 11 e 12, tornamos a aludir à nossa coleção. Este breve estudo servirá de introdução a uma série de contos que temos coligido das Ilhas dos Açores, nas províncias da Extremadura e do Minho, e que publicaremos mais tarde. Fixamos estes dados para deixar bem patente que nos não atravessamos no caminho de outros colectores, e que obedecemos a um plano fundamental que, uma vez terminado, constituirá a Biblioteca das Tradições Portuguesas, base orgânica sobre que fomos criando a história da literatura portuguesa, 1871 a 1881. Por estes estudos da tradição popular preparámo-nos para a compreensão do gênio nacional e para a posse de uma disciplina de crítica. A mútua relação entre as concepções anônimas e a obra individual existiu vagamente entrevista no nosso espírito, antes de chegarmos à compreensão do seu alto valor científico. Todo o nosso progresso literário deriva desta compreensão. A demora da publicação dos contos tradicionais do povo português fez-se sentir como uma lacuna na ampla investigação a que pertenciam o cancioneiro e romanceiro. Carta do Sr. Silvio Romero, obedecemos às condições da nossa livraria, e em parte à dificuldade de organização dos nossos materiais acumulados, de contos, casos, histórias, exemplos, facecias, lendas, patranhas, ditos e fabulas. Nas canções e romances existe a forma métrica e assonantada, que coadjuva a memória do recitador e dispensa do trabalho de redação ao colector, porém, nos contos e casos a área é extensíssima, a forma é na prosa falada, espontânea, pitoresca, descritiva e dialogada, cujos efeitos não se podem reproduzir, nem se devem imitar. Para conservar-lhes o caráter de documento humano, como diria Zola, é preciso ver nestas narrativas mais do que um texto para estudo de dialectologia popular, e fugir dos rotoques artísticos se esse termo médio só se poderá achar visando a fixar o estado dos temas tradicionais. Diante de uma tal dificuldade é que fomos adiando de ano para ano a nossa publicação. Lucramos com a demora, tomando conhecimento da importância científica que adquiriu na Europa a novelística popular, cujos problemas têm sido tratados com a maior lucidez por Grimm, Kohler, Afanasieff, Liebrecht, Benfey, Comparetti, Gubernatis, Pitré, Houston, Gaston Paris, Cosquim, Stanislau Prato e outros. Resultou da demora ampliarmos a coleção a ponto de reconhecermos a necessidade de uma classificação deduzida da própria complexidade das ficções. Para alargarmos a colheita dos contos orais por todas as províncias, servimos-nos da influência pessoal de bons amigos, entre os quais citaremos Reis Damaso, para a novelística do Algarve, Dr. Ernesto do Canto e o falecido Dr. João Teixeira Soares para as Ilhas dos Açores. Em casa achamos bastantes tradições da antiga divisão provincial de Entre Douro e Minho, e do contacto com os narradores populares colhemos diretamente versões importantes, por onde vimos que era absurdo, se não impossível, Enders tenografar um ditado cheio de vacilações e sem nexo que prejudicam a compreensão dos temas tradicionais que se vão obliterando. Sobre o estado da tradição nos Açores, escrevia-nos o Dr. Teixeira Soares, carta de 25 de novembro de 1875, aconteceu outro dia passar aqui uma noite a Maria Ignacia. Chamei-a e a minha criada para junto desta mesa de trabalho para as interrogar sobre contos populares a que o povo chama casos. Desculparam-se da falta de memória juvenil para entrarem francamente neste campo, contudo disseram bastante para me deixarem estupefacto. Que peripécias! Que maravilhoso! Que poesia! afirmaram unanimemente que seria impossível ao investigador mais diligente formar uma coleção completa de todos os casos sabidos do povo. Todos escritos enchiam esta casa, disse a Maria Ignacia. A lista junta mostra aqueles de que se recordaram e a que se referiram. Por ela verá o meu amigo a inexgotável mina de casos que aqui o espera, do gado Gajão, da Garopinha, Dom José Pequeno, Maria do Pauzinho, Maria Subtil, o rei que achava a Quinta despedaçada, Canarinho Verde, Rainha do Verde, os três homens que queriam comer sem gastar, Dona Felipe, a Duquesa, Rei Dom João, Rei dos Tia, Filho da Burra, a Árvore que Fala e o Pássaro que Canta, o Padre das Mãos Bonitas, a Princesa que Rompia Sete Pares de Calçado de Noite, a Branca Flor, o Filho do Ladrão, o Afilhado de São João, o Forte no Meio do Mês, o Preto Fingido, o Monte de Ouro, São Pedro, a Vaca e o Lobo, o Parvo, o Celeiro. Os contos remetidos pelo Sr. Dr. Ernesto do Canto foram passados à escrita por uma criança e traziam na redação toda a ingenuidade da dicção popular. Cortadas as repetições usuais, explicadas pela conhecida locução, quem conta um conto acrescenta um ponto, fixamos uma redação pura, sem a incongruência do improvisador momentâneo, nem o artifício do literato. Parece-nos este o verdadeiro meio de obter a forma definitiva, simultaneamente étnica e artística do conto. Fazê-los redigir por crianças, verdadeiro ponto de transição entre a alma popular e a inteligência culta. Os contos passados à escrita por meninas adultas vêm eivados de divagações românticas, tais como explicações dos atos, nomes de personagens e considerações religiosas. Assim encontramos preciosos contos do Algarve, muitos dos quais tivemos de rejeitar da nossa coleção. O nosso excelente amigo Reis Damaso também nos descreve em uma carta o processo da investigação novelística no Algarve, donde é natural, esqueceu-me também marcar-lhes a proveniência, porque não obstante as tradições que entreguei ao meu bom amigo e mestre serem escritas por três senhoras, elas não são todas da mesma terra. Acabo de receber uma carta do Algarve, em que se me diz que tem havido grandes dificuldades para se obterem os contos, porque as velhas não os querem narrar nem à mão de Deus Padre. É preciso gastar dinheiro e tempo paciência, sobretudo, é que é muito precisa. Só o amor que tenho por estas coisas me força a fazer despesas extraordinárias, como uma correspondência aturada para cá e para lá, quase todos os dias, devendo também satisfazer a algumas exigências de amigos. Um me diz, por exemplo, que teve de ir de um para outro ponto distante, gastando na diligência uns tantos réis, só para me obsequiar, e que uma velhinha de 100 anos recebeu também uns 20 encitos pelo trabalho de contar. Na exploração que fizemos na província do Minho soubemos da existência de um patranheiro de fama, por alcunho Cuco, quase narrador de profissão ouvimos e muitos contos que passamos à escrita, mas a sua dicção era sobretudo notável pelas construções linguísticas, formas dialectais, locuções de gíria, com uma prolixidade de repetidos paralelismos e com uma incongruência verdadeiramente infantil. Temos aqui representados os três mais puros veículos das tradições populares, as crianças, como na ilha de São Miguel, as mulheres e velhas, como em São Jorge no Algarve, e os homens do povo, como nos contos do Minho. O estilo prolixo dos contos foi conhecido por Soropita no século XVI, e Francisco Rodrigues Lobo imitou-o habilmente em um conto da sua corte na aldeia. É este o vício que amesquina o alto valor tradicional dos contos e histórias de proveito e exemplo, de Gonçalo Fernandes Trancoso, que pela primeira vez vulgarizamos, destacando-os dos exagerados preâmbulos e divagações do nosso quinhentista. Para completar a tradição portuguesa nas suas ramificações coloniais, poderíamos incorporar na nossa coleção alguns contos brasileiros publicados pelo Sr. Silvio Romero, e formas metrificadas, coligidas na Ilha da Madeira pelo Sr. Dr. Álvaro Rodrigo de Azevedo no Romanceiro daquele Archipelago. As formas metrificadas do conto são de uma extraordinária importância. Em muitas versões ainda se conservam fragmentos em verso, sobretudo nas partes em que se reclamava mais atenção, e donde parece inferir-se que a redação mais genuína e primitiva fora em verso. Só na tradição da Ilha da Madeira é que se tem encontrado com frequência contos completos em verso, talvez de elaboração secundária da tradição popular pela facilidade espontânea da formação da redondilha sonantada. Da Ilha de São Miguel também recebemos o caso do tio Jorge, que é um fabliau da Idade Mídia, em forma metrificada. Na linguagem popular existem muitas designações para estas narrativas novelescas, como histórias, casos, contos, exemplos, lendas, patranhas, ditos, fabulas, sintetizando-se todas na locução de contos da carochinha, da mesma forma que em França a expressão genérica de contes de La Mérioye e contes do Vielhelp. Embora o povo confunda essas variadas designações, existem entre elas diferenças conforme a narrativa é maravilhosa, anedotica ou moral. Em todos os povos europeus destacam-se estas três categorias, como na Alemanha o Märchen, a que correspondem o conto, cuento, conte ou raconte das nações românicas, e os tales da Inglaterra depois o sagem, ou a nossa lenda, história, story, e com intuito moral o exemplo, exempi, conseja-se por último o schwank, a que correspondem as nossas facecias, patranhas, ditos, xistes e contrafavole. Uma grande parte quingentésimo estas designações novelescas tomou sentidos especiais, as lendas tornaram-se agiológicas, os exemplos converteram-se em sermões parabólicos, as fabulas e novelas tornaram-se exclusivamente literarias, os ditos entraram na exploração das enciclopedianas, vindo por último as narrativas tradicionais a serem designadas por uma expressão geral mais característica. Sobre esses três tipos novelescos classificamos os complicados elementos da nossa coleção, separando os contos de evidente caráter mítico para um lado, as facecias para outro, e destacando os exemplos de tema tradicional e forma literária em que houve um manifesto intuito moral. A importância destes elementos da tradição popular resulta do seu estudo comparativo, por onde se vê que a humanidade elaborou em todos os pontos do globo, entre diferentes raças e diversos graus de civilização, um certo número de temas fantasistas com que exprimiu as suas concepções dos fenômenos cósmicos e morais. É incalculável a soma de materiais bibliográficos que existe hoje em todas as literaturas para este processo comparativo. A erudição sobre a novelística comparada está feita e ao alcance de todos as notas opulentíssimas de Reinhold Koller, as coleções das novelas sicilianas de Laura Gonzenbach, as de Wigter e Wolf, as de Bladé e as de Stepanovic, prestam-se a pôr em caminho todos os que investigarem contos que tenham paradigmas nas referidas coleções. Para o elemento oriental temos as notas ao Pantyatantra de Benfei, a tradução de algumas novelas de Straparola, por Schmid, acompanhada por notas, bem como as notas de Grimm e as comparações com os contos russos por Gubernatis, não deixam ter vaidade sobre este indispensável aparato crítico. Há monografias especiais, como a de Gaston Paris sobre o Petit Poucet, de Comparetti sobre o Sindabad, de Max Miller sobre a Bilha de Leite e Baarlon e Josapati sobre os Dois Irmãos, por Lenormand a das Três Cidras do Amor, por Stanislaw Prato, bem como de Lee Brecht sobre o Mito de Psiche. Hoje o difícil é não nos aproveitarmos do trabalho dos outros. Os contos tradicionais são imensamente simpáticos às crianças, e já Platão os considerava como um excelente meio de educação. No seu Tratado da República escrevia: "Tu não sabes que os primeiros discursos que se dizem às crianças são fabulas. Consentiremos que elas ouçam toda a casta de fabula forjada pelo primeiro que se aproxima? Recomendaremos às amas e às mães para só contarem aquelas que forem escolhidas e servir-se delas para lhes formar as almas com mais cuidado do que o que empregam em tratar-lhes dos corpos." Este emprego foi sempre seguido nas escolas greco-romanas, como se vê pela transmissão das fábulas esópicas, adaptaram nos pregadores da Idade Média nos sermões com exemplos, e ainda M. de Beaumont o generalizou no fim do século XVIII. O intuito pedagógico desnaturou o conto com o exclusivo fim moral e perdeu-se a intuição da beleza tradicional, da singeleza popular, e a poesia espontânea do passado achou-se substituída pela invenção pedante dos mestres. Só depois da renovação da pedagogia como ciência aplicada da psicologia, é que os contos tradicionais e os jogos infantis foram considerados como elementos de educação, aproveitando antes de tudo as primeiras curiosidades de espírito e a coordenação dos movimentos. Visamos também a este fim, velando a nudez de algumas narrativas, ou deixando fora da nossa coleção contos cujas situações perturbariam a ingenuidade infantil. Para pôr a mão sobre este problema pedagógico é preciso uma grande pureza de alma, sem os rancores das mediocridades autoritárias, que pensam mais em impor-se do que em ser úteis. Se a importância dos contos tradicionais é evidente para a educação das crianças, é extraordinário o seu alcance como documento de psicologia popular. É no conto que se conservam os vestígios das concepções da inteligência primitiva do homem emocional, como diria Spencer, acerca dos fenômenos da natureza, personificados nessa forma tão complexa, tão variável e tão pitoresca do mito, esse fundo de subjetivismo de onde saíram as religiões, as superstições, as epopeias, os contos, os provérbios, os enigmas e as formas simbólicas da arte e do direito. Pelo estudo comparativo dos contos, simultâneos e comuns às raças amarelas, cuxitos semitas e áricas, desde as tribos selvagens às civilizações europeias, é que se descobre a importância deste documento étnico, fazendo da novelística um importante capítulo da psicologia coletiva, como a conceberam Herbert Wittes. Referências. Muitos destes contos aparecem na tradição continental, donde foram coligidos para os contos populares portugueses. Lisboa, 1879. Tais são: José Pequeno, N. 21, Maria Subtil, N. 42, Duquesa, N. 60, O Filho da Burra, N. 22, Branca Flor, N. 14, O Afilhado de São João, N. 19, Sem Pedro, N. 28. Além destes, não incorporamos outros, posteriormente publicados na citada coleção de 1879, como A Cobra que ia dar destroço à cidade, N. 49, O Passo Franco Galante, N. 27, Os Três Irmãos que iam vender fruta à cidade, N. 45, Carvoeiro que vende as Três Filhas, N. 16, Pedreiro que foi pedir obra ao rei, N. 24, Maria das Silvinhas, N. 58. É extremamente curioso o diálogo ex, da maneira de contar histórias na conversação. Na coleção dos contos populares do Brasil acham-se os seguintes comparadigmas no nosso presente trabalho: Os Três Coroados, Rei Andrada, O Pássaro Preto, Dona Pinta, Amor à Torta, Maria Boalheira, A Madrasta, João Gurumete, Manuel da Bengala, Cova da Linda Flor, João e Mais Maria, A Formiga e a Neve, O Matuto João, A Mulher Dengosa. Este fato confirma as palavras de Barbosa Rodrigues sobre os contos brasileiros. Alguns contos têm o coligido, posto que tenham a singeleza infantil e mesmo uma poesia natural. Não constituem lendas, são simples histórias quase todas eivadas de superstição e seladas com o cunho europeu, e raras vezes mesmo africano. Revista Brasileira, T. X, página 24. Os contos em verso da tradição madeirense são A Mulher do Almocreve, Rom, página 321, As Três Cidras do Amor, Rom, página 340, A Gata Borralheira, Ibe, página 364, Os Encantos da Grande Fada Maria, Ibe, página 391, O Macaco, Ibe, página 454, A Carochinha, Ibe, página 457. Trad. Cousin, T. 9, página 105 e 106. Dumério, Fables o Pique, página 32.